Uma pessoa está pedindo que a gente faça um comentário sobre o humor. O que é o humor? Bem, o corpo tem uma secreção e essa secreção no corpo etérico determina condições físicas e determina condições mentais. Então, segundo essa secreção, é o nosso humor. Então, parece que a gente está de mau humor por tantos motivos ilusórios e reais, mas são secreções do corpo físico que alteram o comportamento. Então, um estado afetivo, por exemplo, depende dessa secreção. A nossa situação psicofisiológica também depende dessa secreção. Muitas coisas se ampliam por causa dessa secreção, como a afetividade, a irritabilidade, a impassibilidade, a tristeza. É a pessoa triste assim, é essa secreção que não está bem. Pode vir do fígado, pode estar no sangue. Muitas vezes, o corpo ou os corpos ou o ego entra nos efeitos dessa secreção e o prolonga. Às vezes a secreção já terminou, mas a pessoa se acostumou com aquilo e continua triste, continua irritada, continua afetiva. São secreções. E se nós sabemos disso, podemos já não ser tão escravos, não é, dessas coisas. E realmente não nos identificarmos com esses estados. Apenas a gente vai ficando irritado, vai ficando triste. Precisa logo se lembrar, eu não posso seguir esta secreção. Eu preciso ser o que eu sou. E aí ir aperfeiçoando o seu alinhamento. Parece que a bile, não é? E o sangue são muito responsáveis por isso. E uma pessoa diz que tem muita ligação com a fotografia. E que ele sente que tem um trabalho maior para fazer com isso, além do puramente material. E ele sente que isto é um trabalho dele. Sim, se você quiser fazer esse trabalho conosco, vai nos ajudar muito, porque aqui nós estamos precisando, neste momento, de quem faça fotografias. Não só para as pesquisas com plantas, com minerais, como também certos ambientes daqui, em certos momentos, estão muito magnetizados. Há certas presenças, presenças de energia, que nós precisamos conhecer, precisamos detectar, precisamos aprender a usá-las, a conduzi-las. E muitas coisas que os nossos olhos físicos não captam, muitas coisas que o globo ocular não registra, a lente da máquina pode registrar. Principalmente se, quando nós estamos usando a máquina fotográfica, ela recebe da ponta dos nossos dedos ou das nossas mãos um certo impulso. Então, quando, por exemplo, o nosso ser interior está no trabalho, está no processo, ele pode mandar, através das mãos, uma orientação para a máquina fotográfica ou para qualquer tipo de fotografia neste sentido. Isto porque os meios mecânicos não têm mente. Então, um meio mecânico, interfere menos no resultado do que se passasse pela nossa mente. Quando você vê uma coisa, você pode duvidar daquilo, você pode estar analisando aquilo, inclusive colocando aí muitas hipóteses que você esteja criando aquilo com a sua imaginação. Mas quando se trata de uma foto, ou quando se trata de algo captado por um meio mecânico, não há esta dúvida. E ali então nós temos fonte de pesquisa. E no princípio nós pedíamos que aqui não se fizesse fotografias e continuamos pedindo, que é para não banalizar esta coisa. Não se ficar tirando foto para guardar lembrança e essas bobagens, não é, que as pessoas usam. Porque nesse caso já faz um efeito muito negativo. Porque se você tira a foto de um lugar para guardar de lembrança, é como se você fizesse aquele lugar parar no tempo, com respeito ao seu ponto de vista. É como se você quisesse segurar o local naquele momento, como se você estivesse sendo um obstáculo para uma coisa progredir. Então, máquina fotográfica e fotografia é uma faca de dois gumes. Tanto pode ser um atraso, não é? Como essas pessoas que tiram fotografias para depois ficar no álbum, essas coisas todas. Isso pode ser um atraso, isso pode ser uma forma de você se cristalizar em um ponto, em um momento, e ter dificuldade para sair dali, ter dificuldade para se transformar, como pode ser uma ajuda. Então, encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Então, é por isso que a gente aqui não usa normalmente máquinas fotográficas. E também não usamos máquinas fotográficas para não devassar o trabalho, para não dar ao trabalho uma errônea interpretação, porque certos ângulos da fotografia destacam certas coisas, e você muda um pouco o ângulo, aquilo já toma outro significado. Então, se começam a tirar fotografias e mostrar lá fora, podem apresentar uma figueira que não existe, que são os pontos de vista da pessoa, que é aquilo que a pessoa viu aqui. E fica como que documentado uma coisa que não é. Então, aqui, alguém mais cuidadoso fez uma foto do labirinto e revelou que aqueles eucaliptos vistos de um certo ângulo formam um coração. E aquilo realmente é o centro cardíaco da figueira. E os eucaliptos formam um coração, da forma como estão dispostos. Mas é uma foto que mostra que aquilo é um coração. Todas as outras são fotos que mostram eucaliptos como outros qualquer. De forma que é preciso cuidado com estas coisas. Porque isso tanto pode revelar algo que nós não estamos vendo, como pode banalizar, como pode vulgarizar uma coisa e torná-la opaca, torná-la inexpressiva. Veja, uma pessoa registrou, não é, o seguinte ali no labirinto. Esta noite, visitando o labirinto, ao ingressar na área, as grandes árvores que o rodeavam pareciam desenhar um coração gigantesco que convidava a ingressar dentro dele. Esta também teve a impressão de um coração, não foi só o fotógrafo. Ao mesmo tempo, parecia que havia um hercúleo esforço do conjunto daquelas árvores de arrancar do solo daquela área um elemento transformativo. E a uma certa altura, ela percebeu todo aquele conjunto de árvores e todo o labirinto como uma ilha flutuante que ia se elevando suavemente no ar e se preparando para começar um voo ao infinito. Então você veja como certas coisas observadas ou fotografadas, porque esta pessoa também podia naquele momento estar fotografando isto com a sua sensibilidade. Isto simboliza alguma coisa. E nós podemos, então, nesses momentos de introspecção, nesses momentos de sensibilidade, podemos perceber o simbolismo das coisas, porque tudo é simbólico. Tudo que existe no plano físico está simbolizando alguma coisa. Mas, em geral, nós não temos olhos para isso, porque temos o hábito de usar as coisas do plano físico para nosso usufruto, em nosso benefício. E com isto deixamos de ver o que aquilo está nos dizendo, deixamos de ver o que aquilo está exprimindo. De forma que certos fotógrafos e certos trabalhos com máquinas fotográficas podem sim nos ajudar muito, mas depende de quem faz a foto e depende da energia também que está ali presente. Nós aqui necessitamos muito de trabalhos de fotografia, mas nesse sentido, nesta etapa nossa. E se nós podemos ser um pouco mais específicos quando falamos sobre o convencional? Porque tudo o que existe me parece que é convencional, diz a pessoa, conceitual e formal. Sim, se nós ficarmos vendo as coisas externamente, é assim mesmo. Mas o que vem de dentro de nós, o que vem do nosso interno, do nosso íntimo, o que vem da nossa essência, ou o que vem do nosso ser interno, isto para nós é sempre novo. O ser interno não manda uma coisa conhecida. O ser interno não nos faz ver uma coisa sempre da mesma maneira. Cada vez que vem o ponto de vista interno, as coisas se renovam. Então, se você está conectado com seu interno, uma pessoa está sempre se renovando diante de você. As coisas estão sempre se renovando. Não há tédio quando você está voltado para o seu interior e de lá você está vendo as coisas, de lá você está vendo tudo. E uma pessoa está perguntando, diante da situação mundial que foi descrita e que foi comentada, qual é a utilidade de grupos, de comunidades estarem trabalhando em projetos de proteção ao meio ambiente, em projetos sociais, etc.? Bem, primeiro que quando nós estamos numa determinada intenção, aquela intenção é muito fundamental. De forma que, mesmo numa situação caótica, você pode estar com uma intenção construtiva, você pode estar com uma intenção positiva, você pode estar com uma intenção de resgate do que é resgatável ali. Então, pode sim influir neste caos. Agora, quanto a haver este caos e quanto a estar acontecendo esta destruição de tantos valores, há muitos pontos de vista com relação a isto. Nós podemos então ver isto que acontece em torno, não é, como uma destruição da civilização, do planeta, uma afronta à natureza. Nós podemos ver isto deste ponto de vista e isto também é real. Mas, de um outro ponto de vista, tudo, qualquer coisa que é destruída, abre portas para aquilo entrar numa nova consciência. Aquilo mesmo entrar numa nova consciência. Ou então, uma purificação global, uma destruição global, isto tem um ponto de vista, não? Que é, digamos, trágico. E tem o ponto de vista que é uma liberação para uma nova consciência poder emergir. Porque com isto que está aí, as coisas como estão, não só não pode surgir uma nova consciência, mas não se pode nem arrumar isto que está aí. Não tem arrumação. Então é preciso realmente, a uma certa altura, que haja uma purificação. E isto é chamado de destruição, mas com outro sentido. Então as forças cósmicas ou os movimentos sísmicos ou a própria natureza, quando reage, está com isto fazendo pressão para trazer o novo. Tanto assim que se nós soubéssemos nos desapegar das nossas situações a cada momento, o novo iria penetrando, o novo iria fluindo, o novo iria entrando suavemente. Mas por que que acontecem traumas? Por que que acontecem coisas violentas? É porque nós nos retemos em determinado ponto. E aí o novo tem que fazer pressão. Porque nós não podemos transcender o nosso estado humano, nós não podemos transcender a nossa compreensão humana, não podemos sair desta casca que é esta situação humana, se nós não deixamos entrar o novo, não deixamos passar esta energia. Porque sem que isto entre, sem que isto penetre, nós não podemos perceber, não podemos sentir aquilo que nós chamamos de correntes cósmicas da energia. Porque para este planeta emergir do ponto em que está, e para esta humanidade emergir também do ponto em que ela está, aqui são precisas correntes cósmicas, não só as forças do planeta. Vimos ontem que precisam sim as forças internas do planeta. O planeta tem que permitir, o planeta tem que consentir nesta mudança. E este já consentiu. O Sol tem que consentir, o Sol tem que colaborar, porque é o regedor do sistema. Mas são necessárias correntes cósmicas que têm na sua essência a consciência do destino não só do sistema solar, mas de todo o universo. Então, quando nós estamos nos retendo em determinadas situações, ou quando estamos impedindo, não, a nós mesmos certas transformações, certas mudanças, nós não estamos colaborando com tudo isso. E sempre que nós estamos em situações incômodas, ou sempre que estamos em situações para nós de difícil solução, isto é porque estamos resistindo a uma nova consciência, estamos resistindo a algo novo que está pronto para se manifestar para nós ou para se manifestar através de nós. Mas com os convencionalismos e com aquilo tudo que nós carregamos, fica muito complicado, não é? Nós nos transformarmos, transformarmos as coisas, não? E colaborarmos para uma transformação geral. E uma pessoa pergunta: qual deve ser a nossa atuação em família e diante dos amigos nesses momentos de caos que se aproximam? Para nós estarmos diante desse assunto de uma forma positiva, estarmos diante desse assunto de uma forma bastante tranquila e bastante harmoniosa, nós precisamos já ter começado um trabalho de transcender esses âmbitos restritos, familiares, de amizades, etc. Porque isto, se fica restrito nesse âmbito, isto é como uma prisão. É como você estar dentro de uma célula apertada. Porque esses símbolos, como possam ser a família humana, como possam ser os amigos, não? As amizades e tudo isto, isto são situações simbólicas para irem nos mostrando, nos treinando para uma expansão maior. De forma que, primeiro, precisaria que nós estivéssemos expandindo esses círculos, que é para regenerarmos os nossos sentimentos, que é para cultivarmos uma expressão mais elevada com relação a esses seres, não? Que não são domínios nossos e também que não devem nos dominar por questões convencionais de ordem da civilização, de ordem econômica, de ordem emocional, de ordens mentais, de níveis. Então, nós vivemos como que prisioneiros destas coisas, sem conhecer a expansão disto, sem conhecer aquilo que vem a partir disto, depois que nós cumprimos as nossas etapas aí nessas experiências. Então, primeiro nós teremos que estar dispostos a transcender esses círculos e não só pensar como fazer com a minha família nos momentos de caos, mas como fazer com qualquer pessoa, com qualquer coisa, com qualquer animal, com qualquer árvore. O que fazer nos momentos de caos? Com a vida, com tudo, com as coisas que estão diante de mim. Isto já muda completamente o quadro e já começa a nos mostrar coisas diferentes. Estas situações, principalmente essas que se aproximam, elas parecem muito sem saída e parecem muito complicadas quando nós nos apoiamos nas ideias de pessoas, nas ideias pessoais. Isto é, quando eu estou, por exemplo, dentro do caos, me considerando uma pessoa dentro do caos, ou quando eu estou vendo as pessoas dentro do caos, estar diante de pessoas e estar considerando pessoas, é isto que diminui tudo. Isto deixa tudo restrito, isto deixa tudo num âmbito muito pequeno. Quando nós teríamos que nos apoiar nesses momentos, e mesmo quando estamos diante de alguém, devíamos estar apoiados em uma ideia, em uma concepção a respeito daquilo, em uma ideia elevada, de forma que no caos você pode ver como destruição, pode ver ali como milhões de pessoas, mas se você eleva o seu pensamento, se você eleva o seu ponto de vista, você fica vendo outras coisas ali, você fica percebendo outros movimentos, você fica percebendo outras coisas ali acontecendo, mas para isso o seu pensamento tem que estar adestrado a se elevar. Então, se você normalmente mantém o seu pensamento no chão, ou se você mantém o seu pensamento em horizontal, isto pode ser muito útil para você ficar atento às coisas. Mas ao mesmo tempo que você fica muito atento às coisas, o seu pensamento é muito fluido, o seu pensamento não é uma coisa concreta, como um objeto. De forma que você pode estar muito atento numa determinada coisa e ao mesmo tempo o pensamento está se elevando. Porque se o pensamento está se elevando, aquela coisa também está sendo elevada. E você vai vendo de outra forma. Você vai lidando com aquilo diferente. Então, milhares de pessoas sendo afogadas, isto se visto no plano físico, é um efeito. Mas se isto for visto no nível do pensamento, você pode estar ali descobrindo coisas invisíveis, coisas internas, você pode estar ali percebendo o que aquilo está fazendo naqueles seres, o que aquilo está representando para o ambiente, para o planeta. Isto tudo nós teríamos que aprender a ver, teríamos que aprender a observar. A realidade depende muito do que nós estamos pensando. Veja, por exemplo, esses seres que instruem a humanidade, estes seres que são instrutores da humanidade, vocês não pensem que eles ficam nos influindo com o pensamento deles, transmitindo ideias para nós. Estes seres, quanto mais elevados eles são, mais eles estão criando com o pensamento o novo homem, Com o pensamento, eles estão vendo como o homem deve ser. Com o pensamento, eles estão vendo como a humanidade deve ser, como a vida deve ser. Não a maneira deles, mas porque eles vêm num outro plano, num outro nível. É a forma, pensamento deles que faz com que as coisas aconteçam neste planeta e neste campo psíquico. De forma que, se nós quisermos ter ordem num determinado setor, por exemplo, coisa muito desejável aqui na Terra, né, que haja ordem nas coisas, porque o sétimo raio está trabalhando muito para penetrar neste planeta. Então, a ordem é muito importante aqui, porque é um sétimo raio presente. Então, se você está querendo a ordem, é muito mais importante que você fique com o seu pensamento criando esta ordem lá onde ela deve existir, do que você ficar lutando aqui numa luta em glória para haver ordem. Porque só vai haver ordem quando essas formas descerem, quando estas formas conseguirem se materializar aqui, quando essas formas conseguirem existir aqui. E aqueles que nos guiam, aqueles que nos instruem, aqueles que seguram o mundo, eles trabalham é com pensamento. Claro que com pensamento da alma ou com pensamento mais elevado, e que o nosso representa, não? O nosso pensamento também é importante, também cria. Mas depende do que estamos pensando, como estamos pensando, não? O que estamos criando com o pensamento. Então, neste sentido, pode valer muito mais você, com seu pensamento, estar criando a ordem aqui dentro desta sala do que você estar atrás das pessoas para elas fazerem ordem. Compreende? O resultado desta imagem de ordem, o resultado desta forma de ordem, quando desce, porque quando desce, impregna tudo, do que você ficar lutando só aqui embaixo. Então, são dois trabalhos, são dois níveis de trabalho. Aqueles que já têm um pensamento educado, aqueles que já têm um pensamento controlado, estão trabalhando muito mais, em muito mais profundidade também. Então é muito importante toda esta clareza, principalmente nesses momentos de caos. Agora, aqui uma pessoa está querendo saber como será o mundo novo, como será a nova Terra. Quando perguntaram isto para um ser da hierarquia, ele respondeu: peça para uma criança descrever como será o mundo novo. Porque se você ouvir uma criança, você vai perceber o que ainda não foi visto. Porque a criança, ela pode não estar vendo aquilo, porque aquilo ainda não existe aqui. Mas a criança tem esta ligação. Então, quando nós estamos com uma criança, nós estamos com um ser ainda não formado, ainda não contaminado, ainda não condicionado por certas coisas. Então, podemos perguntar muitas coisas para elas. E se se estabelece este diálogo, este processo, nós vamos saber muitas coisas novas, vamos saber como as coisas vão ser. Porque uma criança, se ela é pura, uma criança, se ela é realmente uma criança, ela não diz para você o que ela quer. Ela diz para você o que as coisas são, o que as coisas devem ser, capacidade que nós perdemos depois que vamos ficando adultos e que vamos seguindo os convencionalismos. Então, quando se pergunta algo para uma criança, é preciso estar muito atento para ver o que ela vai responder. Quando você pergunta estas coisas para as crianças e as crianças respondem, é como se elas estivessem criando um impulso para que as coisas acontecessem. Uma criança tem mais força para dar um impulso em algo novo do que nós. Porque a criança faz isto conectada com o modelo e nós fazemos isto mais mentalmente. Nós não temos este fio tão direto quanto tem uma criança. Mas nós teríamos que ter as crianças realmente como sementes da nova vida, da nova terra e da nova humanidade. Porque se nós temos as crianças com outros propósitos, aí as coisas são diferentes. E veja que o que se faz hoje com as crianças de um modo geral é realmente muito ignorante, muito irresponsável. Porque se faz até testes com as crianças para saberem para que elas vão servir. Se faz testes com as crianças para saberem em que grau ela vai entrar do ensinamento, o que ela vai ser, estas coisas todas. De forma que isto realmente é uma máquina diabólica, toda esta educação e tudo isto que acontece com as crianças. Conosco já aconteceu, não é? E nós já sabemos como estamos e já temos todas as coordenadas, já temos todas as informações de como emergir desta situação. E só não emerge quem não quer fazer um pouco de esforço. E só não emerge quem está de mau humor. E como nós temos que nos aproximar das crianças nesses momentos de crise? Como dar educação para os nossos filhos? Bom, para os nossos filhos eu não sei, mas para os filhos de Deus, que estão nas mãos dele, tudo se resolve. De forma que, se você tira esses possessivos, nossos filhos, e se você considera aquilo que está com você um filho de Deus, como você, as coisas mudam. E você começa a ver aquele ser de outra forma. Porque a nossa responsabilidade diante de outros seres é relativa. Nossa responsabilidade diante dos outros seres é procurar entendê-lo, é procurar ajudá-lo. Mas nós não somos responsáveis por aquilo que o outro é. Porque o outro vem de centenas de encarnações onde ele foi construindo o seu atual ego e a sua atual situação. De forma que aqueles que se dizem pais e aqueles que se dizem mães, aqueles que se dizem tutores, aqueles que se dizem estas coisas, teriam que considerar que aquele ser já veio com a experiência dele e que vai se revelando, que vai se manifestando e que precisa ser ajudado. Todos nós precisamos ser ajudados, porque vimos de tantas vidas materiais, de tantas vidas sobre esta terra, que temos que ser ajudados a reconhecer outros níveis de vida. De forma que não é tão importante você estar indagando, investigando o que aquele indivíduo trouxe das vidas passadas. É importante você ajudá-lo a mudar de plano, a mudar de nível de consciência. Porque se ele muda de nível de consciência, tudo aquilo vai se desprendendo dele. Tudo aquilo vai sendo dissolvido. Ou, se for o caso, ele lá de onde está vai ver isso diferente. E a própria energia da sua observação, o próprio impulso do seu raio visual vai transformar aquilo. Então se trata de realmente elevar as coisas e não só de ficar observando. Se trata de elevar as coisas, porque aí se eleva também a nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de observar. Veja, uma pessoa entrou num certo ambiente e, com os sentidos internos, percebeu ali vários seres, várias pessoas, e que descreve aqui como coisas um pouco tétricas. E formavam um meio círculo e estavam todas de costas para ela. Então, aqui se trata de nós elevarmos o nosso campo de observação. Então, se no momento em que se abre o nosso sentido interno ou a nossa visão interna e se vê um quadro como este, é bom imediatamente enviar luz para aquele quadro e imediatamente subir de nível, imediatamente se colocar num nível mais elevado do próprio ser, porque aí vai eventualmente ver outros quadros e não esses. E depois de ter trabalhado aí, depois de ter servido aí nesse plano, servido isto é, enviar para aí uma onda de amor, uma onda positiva e se erguer, porque a oportunidade já aconteceu, você não precisa ficar insistindo ali. Porque insistir sobre uma coisa quer dizer que não era hora, ou que não estava pronto para aquilo acontecer. Então você precisa estar insistindo, é porque não estava pronto, porque não era a hora. Então você faz o que tem que fazer e logo se eleva. Fica guardando aquilo, aquilo acaba subindo também. Fica guardando aquilo lá em cima para dar um novo impulso. E uma pessoa pergunta, quando devemos confiar na nossa primeira impressão sobre alguém? É possível distinguir quando esta primeira impressão é positiva, é real e quando é fruto de julgamento? Então, nós temos que estar diante das nossas impressões, não como observadores, porque a primeira impressão de uma pessoa pode ser muito positiva. Você colher naquele momento o momento da pessoa para poder ajudá-la a sair daquele ponto. Agora, acontece que a primeira impressão de uma pessoa pode também significar o que aconteceu entre vocês numa encarnação passada. Aí a primeira impressão é só para você mudar completamente o ponto de vista sobre ela. Então, se você encontra uma pessoa e tem uma má impressão, cuidado com isto. Porque isto pode ser uma situação passada entre a pessoa e você, e não a realidade de agora. Porque se a pessoa voltou a estar na sua frente, é para transformar isto. Agora, muitas vezes, nós temos uma impressão quando encontramos alguém por uma confusão nossa, um pouco de desordem psíquica nossa. Porque aquela pessoa nos lembra uma outra. E a má experiência foi com a outra. Mas como nós somos muito afetivos, né? Como nós somos muito biliosos, né? Temperamentais, como somos muito humorísticos, então a gente vê alguém como se fosse outro e fica convencido de que é aquele, e não é não. Enfim, esses níveis de personalidade, esses níveis dos nossos sentidos são todas coisas a serem transcendidas. E é muito bom mesmo que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente tenha esta capacidade de captar, de perceber, de observar, de ser agudo, todas essas coisas, né, muito normais. É muito bom, porque aí você vê isso e você diz, quero outra coisa, não quero ver isto. Essa pessoa é uma santa. Não, não. Recuse isto. Esta pessoa é um demônio, recuse isto. Esta pessoa é muito útil, recuse isto. Vá para cima. Suba, suba daí. Então as primeiras impressões também são para ser transcendidas.